gente, aqui é a Lana Nijari e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, minha gente, vamos lá para mais um podcast. Eu queria primeiro começar agradecendo de coração. Eu hoje acordei com essa notícia maravilhosa de que o podcast Psicologia na Prática tá entre os 100 podcasts mais escutados aqui do Spotify. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês que tá aqui comigo, que tá compartilhando. E, sério, de verdade, eu tô muito feliz de estar trazendo mais esse conteúdo para vocês hoje. E só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui sentada aqui no meu sofá agora, com uma pessoa, simplesmente a pessoa mais especial da minha vida, que é o meu marido. Dá um oi aí, amor.
Oba!
Ele tá aqui comigo hoje pra gente gravar um podcast sobre relacionamento leve. A gente vai falar sobre 5 pontos que a gente utiliza na nossa vida, no nosso casamento, que faz com que a gente tenha um relacionamento leve. Quem acompanha a gente lá no Instagram, eu mostro um pouquinho do nosso dia a dia. E eu sempre recebo essa pergunta, né? Como faz pra ter um relacionamento mais leve? Muita gente falando que admira muito a forma como a gente se relaciona, amor. A forma que a gente mostra. É claro que no Instagram a gente não mostra as brigas, as discussões. Mas eu vou falar a verdade, eu tenho que ser bem sincera, que são muito raras, né, amor?
Verdade.
A gente tem uma relação muito legal, até quando a gente tá meio esquentado com outras coisas, a gente busca não descontar um no outro, a gente busca sempre conversar bastante, né?
Na verdade, eu acho que nosso relacionamento é melhor fora do Instagram do que dentro.
É verdade.
Porque lá no Instagram tu tira muita onda comigo, fica mostrando as coisas aí que eu...
eu tiro onda com ele. Mas, gente, eu tô muito feliz de compartilhar aqui com vocês hoje, porque eu sei que muitos de vocês têm problemas de relacionamento, tô falando mais hoje de relacionamento amoroso. Se você tem namorado, namorada, se você tem um marido, né, ou uma esposa, que tem vários homens aí que nos escutam também, eu acredito que você vai conseguir usar muito esses pontos que a gente vai compartilhar. Como você sabe, eu sempre trago coisas muito na prática pra vocês. E se você é solteira, solteiro ainda, não tem problema. Você vai poder, já desde agora, planejar como seria um relacionamento leve que você quer ter. Isso ajuda muito, né, amor? Desde da solteirice aí já ter isso em mente.
Com certeza, com
legal.
Certeza.
Me fala o seguinte, antes de tudo, gente, a gente tá casado há 8 anos, né? Há 7 anos.
7 anos.
7 anos.
E juntos há 8 meses já. Isso. Vai fazer mais 6 meses, tá, já.
Mais 6 meses vai fazer 8 anos, né?
Exato.
O Israel foi meu primeiro namorado, assim, real, oficial. Mas ele já teve alguns outros relacionamentos. Eu acho que eu queria começar te perguntando, amor.
Ai, meu Deus.
Não, como é que tu vê, assim, a nossa relação comparando com outros relacionamentos que você já viveu ou que você já presenciou? O que, que você vê de diferente no nosso relacionamento?
Ah, eu acho que tem muitas diferenças, né? Eu não quero entrar nesses pontos agora.
Não, mas assim, de falar da forma como a gente se relaciona, sabe? A gente já pode meio que introduzir esses pontos aqui.
Ah, sim. Então, eu acho que o principal nosso, de diferença, assim, pro nosso relacionamento, é principalmente a parte de... Que eu vejo que o nosso relacionamento é uma junção de propósito, de valores, de visão. Uhum. Muito claro, né? A gente não tá tentando encontrar resposta um no outro. A gente, na verdade, nós éramos pessoas que a gente já... Nós já nos sentíamos realizados sozinhos. A gente já se dava bem com a gente mesmo, sozinhos. Uhum. E daí, a gente curtia nossa vida de uma forma saudável, sozinhos. E quando a gente se juntou pra somar, né? E não pra... Pra se subtrair, né? E aí a gente vai até, inclusive, falar um pouco sobre isso, né?
Muito bom, amor, muito bom. E eu acho que exatamente isso que o Israel falou, assim... Ter uma pessoa pra caminhar junto tem que ser algo que vai somar. Algo que a gente já tá tão feliz e aquela pessoa, ela vai fazer a nossa vida ainda mais feliz. Eu sempre vi, assim, relacionamentos de muita briga, de muita discussão. Eu falava, cara, eu prefiro ficar sozinha do que estar num relacionamento assim. Então, eu gosto muito de trazer essa leveza pra dentro de casa. Isso não significa que a gente não resolva os nossos problemas, que a gente fica empurrando pra baixo do tapete. Mas é que a gente escolhe resolver com amor, né? Acho que isso é super importante. E a gente separou aqui pra vocês 5 pontos.
Pega a caneta e o papel aí que...
Pega a caneta e o papel. E o seguinte, tá? Se você tá curtindo já esse podcast, se você tá sentindo que vai ser bom esse episódio, já tira um print aí enquanto você tá escutando e compartilha no Instagram. Me marca. Se quiser marcar o Israel também, o nosso arroba é bem parecido. Meu arroba Lana Nijar, o dele arroba Israel Nijar. E isso é muito importante pra gente saber que vocês estão gostando e que vocês querem mais conteúdos como esse. Então vamos lá. Amor, vamos falar desse primeiro ponto aqui? Começa falando, o primeiro ponto é a decisão de permanecer juntos.
Perfeito, muito bom. Amor, eu acho que esse primeiro ponto talvez seja Os cinco pontos são muito importantes, tá? Então, pode ser que eu fale isso nos cinco pontos. Esse aqui, ele é um dos mais importantes, porque eu vejo assim, tem muita gente que tem uma paixão um pelo outro, e aí eles casam, e aí passa aquela onda da novidade, né? Daquela empolgação, e daí tudo fica muito frágil, né? Tudo fica muito... Tipo assim, eu tô com você enquanto você me fizer feliz. Né? Eu tô com você enquanto tudo estiver indo bem. Mas a hora que o negócio ficar ruim, eu acho que não sei se eu quero tanto. Isso. E eu acho que uma das umas coisas chaves que a gente fez foi essa decisão. Nós vamos permanecer juntos até o fim das nossas vidas e não tem a possibilidade da gente se separar. Tipo, a gente não vai aceitar isso como uma opção. A gente não vai ficar ameaçando um ao outro de, ah, então eu quero divórcio, ah, eu quero me separar. Quando isso não tá... como uma opção, fica muito mais fácil de
resolver, né?
A gente tem que resolver os problemas. Eu acho que
lembra,
hoje...
conta aquela situação bem no iniciozinho lá do nosso casamento, lembra? Que você falou isso pra mim?
Vamos esperar o segundo ponto que deu, eu conto aquilo
tá,
lá.
Ah, tá, pode ser.
Porque lá vai encaixar bem.
Mas achei muito legal isso que o Israel falou, porque assim... É claro que existem situações, às vezes, que fogem do nosso controle no relacionamento, né? A gente não tem 100% de controle sobre o que a outra pessoa vai fazer. E tem situações, sim, que podem levar a um divórcio, a uma separação, a um término, principalmente no namoro, né? Onde o namoro ele foi feito pra terminar. Ou termina em casamento, ou termina mesmo e cada um segue seu caminho. Mas, quando a gente decide estar junto... Os problemas do dia a dia, situações que são possíveis de ser resolvidas, a gente tem que tomar muito cuidado pra não colocar sempre a separação como uma opção. Então, quando você fica jogando na cara um do outro, qualquer momento ameaçando isso, isso torna a relação muito mais pesada, né?
Muito mais pesada. Eu acho que entrar no segundo ponto agora vai trazer mais clareza ainda sobre esse primeiro ponto.
Ótimo.
Então, quando você tem essa decisão de que você vai permanecer junto com a outra pessoa... E nós dois somos cristãos e a gente tem isso como uma coisa das nossas vidas, né, amor? Tipo, de que a gente vai viver até o fim da vida juntos.
Eu quero.
Exatamente. E o segundo ponto é funcionar como um time. Então, o que aconteceu? Eu vou contar uma história pra ficar mais claro isso aqui. A gente tava já uns 3 meses casados. E aí a Lana tem o jeito dela, tem o meu jeito. E a gente tava se adaptando. A gente casou muito rápido, tá, gente? Só pra vocês entenderem. A gente casou em 9 meses, desde o dia que a gente conheceu. Então, quando a gente casou, a gente começou a se conhecer mais... E, óbvio, toda vez que você junta duas pessoas debaixo do mesmo teto, com diferentes culturas e educação, hábitos e etc., você vai ter conflito, é normal.
Sim.
Né? E eu lembro que a Lana tinha os jeitos dela, eu tinha os meus, e começou a trazer conflito.
Olha o que você vai falar! A parada era que eu tinha uma forma mais, assim, meio grosseira de falar algumas coisas. Falava muito, muito direta, muito ríspida, não falava com carinho, era um pouco da cultura da minha casa. A gente era muito direto, e na casa do Israel eles já são um jeito bem diferente, a família dele. Então, quando eu comecei, já logo nas primeiras semanas, comecei a dar essas patadinhas, assim, de leve, a gente começou a brigar por besteira, quase todo
muito
dia.
Muito besteira. E tem muito casal que vai se desgastando por causa disso, né?
Por causa disso, por besteira. Coisa Exato. Do dia a dia mesmo.
E aí o que aconteceu é que eu comecei a ver que ele tava ficando meio chato e tal. Uhum. 3 semanas já daquele jeito, né? Não que a gente tava brigando durante 3 semanas. Mas a gente tava se cutucando por 3 semanas desse jeito. Uhum. E aí eu peguei, chamei a Lana e eu falei assim, amor, é o seguinte... a gente não vai separar, né? A gente vai ficar até o resto da vida juntos, né? Exatamente. A gente tá nisso juntos. Exatamente. Tá, então deixa eu te contar uma coisa. Eu não tô competindo contigo, tá? Eu não tô querendo ser...
Tá um contra o outro.
A gente não tá num ringue aqui, um lutando contra o outro pra ver quem vai ganhar uma guerra. Na verdade, a gente é um time, a gente tá remando pro mesmo lugar, tá? Uhum. Então, se a gente vai passar até o resto da vida juntos e a gente... já decidiu feliz, né? Que vai permanecer, que a gente vai ficar junto, não importa o que aconteça. Então a gente tem duas opções. Ou a gente vai passar o resto da vida de uma forma miserável, brigando todos os dias por umas besteirinhas ridículas, que nem é infeliz. Ou a gente vai entender que a gente é um time, tá indo pro mesmo lugar e a gente pode fazer isso de uma forma em paz, alegres, com um pouco mais de paciência um com o outro e curtir essa jornada. O que você acha?
Nossa, foi muito boa essa. E eu lembro que depois daquele dia, meio que caiu uma ficha, assim, pros dois, né? E eu comecei a entender... Então,
mais pra ti, né?
Mais pra mim. Mas eu comecei a prestar mais atenção na forma que eu falava, comecei a tolerar mais algumas coisas. E a gente foi se entendendo bem mais depois dessa conversa. E aí isso liga com um terceiro ponto, que é sobre conversar sobre tudo, sabe? Poder estar aberto pra ouvir e pra falar as coisas. Então foi uma decisão que a gente tomou desde o início, assim, de, cara, vamos conversar sobre tudo. Quando a gente estiver incomodado com alguma coisa, quando a gente estiver chateado com alguma coisa, vamos abrir um espaço de diálogo e não vamos fechar. Vamos continuar com isso aberto até coisas, às vezes, muito desconfortáveis. A gente costuma falar um pro outro, olha, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, aconteceu uma situação assim, assim, assado. Até coisas, às vezes, que muitos casais nem costumam compartilhar um com o outro, mas eu e Israel, a gente adotou essa abertura e tem funcionado muito bem.
Exato.
Né?
Eu vou, pra trazer um pouco mais de clareza sobre o que a gente tá falando de transparência.
Transparência.
Quando a gente fala de transparência, é contar coisas que realmente muitos casais não contam uns pros outros. Acontece, mas não contam.
É, e vai acumulando.
E vai acumulando, e é uma coisa que, enquanto fica no oculto, é uma besteirinha ali, outra coisinha aqui, que vai se tornando um gigante dentro do casamento,
exato,
né?
Exato.
E eu e a Lana, a gente decidiu abrir as coisas um pro outro. Olha, aconteceu isso, eu senti isso. Não tenho interesse de continuar de forma alguma nisso, mas eu te peço perdão por isso. E a gente conversa e toca o barco, a gente se perdoa.
E poder
estar
aberto pra isso,
exato,
né? Um combinado que a gente fez um com o outro. Então, muitas meninas, principalmente ainda quando tá namorando, assim, eu recebo muita mensagem, né? Falando que tem ciúmes, que fica entrando no Instagram do namorado, que fica vendo se ele curte a foto de uma menina assim, assim, assado. E aí não conversam, aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, eu e Israel, a gente sempre teve... Nossa, a gente nunca teve nada disso de olhar um celular um do outro, porque a gente fala muito, tudo um pro outro. Então, isso é algo que traz muita leveza também pro
relacionamento. A precisa de muita maturidade pra mexer com isso. E aí, eu acho que entra no quarto ponto.
E
o quarto ponto é você sair da defensiva, não levar as coisas pro lado pessoal.
Isso.
Né? Você tem que entender que seu cônjuge é um ser humano, tá? Você é um ser humano também. E se você ficar levando tudo que a pessoa fala pro lado pessoal e ficar na defensiva...
Não dá pra falar mais nada,
não,
né?
Não se pode falar nada, tá? E você tem que confiar o seguinte, que a pessoa que tá falando isso pra você é a pessoa que mais te ama na vida. Né? Ela é a pessoa que decidiu passar a vida com você.
E tá
então, quando
convivendo ali todo dia.
Todo,
né,
dia, ninguém te conhece como essa pessoa. Ninguém, só Deus. Só Deus te conhece melhor do que ela. Então, você tem que permitir que ela tenha esse espaço pra falar na sua vida e conseguir fazer as correções de rota pra que o casal continue tendo um relacionamento saudável.
Legal, muito bom. Isso de não levar pro pessoal é uma coisa que eu converso muito lá no meu Instagram, sobre maturidade mesmo, né? Então, às vezes, por exemplo, já teve situações em que eu fazia uma comida e por algum motivo o Israel não tinha gostado tanto, ou sei lá, ele colocava sal, queria adicionar sal na comida. E até hoje, às vezes, eu fico meio espetada, mas eu já não fico mais chateada. Mas eu ficava chateada, eu levava aquilo como uma coisa pessoal mesmo. Cara, ele não gostou da minha comida, a comida que eu tava ali, que eu fiquei ele fazendo, ele colocou sal na comida. Tipo, eram coisas tão pequenas que me deixavam, estragavam um momento, às vezes, que era pra ser um momento legal ali, de ter uma refeição juntos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de não levar as coisas tanto pro lado pessoal. E isso traz muito mais leveza pro relacionamento.
E eu acho que nesse caso aí entra muito, tipo, orgulho, ego. Você não pode deixar o seu ego, seu orgulho entrar no meio disso, sabe? Você tem que ser humilde com o seu cônjuge também, sabe? Tem que saber ouvir e saber entender que você pode estar errando em algumas coisas. E
os
assim,
dois estão num processo de amadurecimento.
E eu acho,
né,
que uma dica boa, já que a gente tá falando de diálogo, sair da defensiva, eu acho que uma coisa boa é você conseguir, na hora da conversa, você ter a...
O que que é? Você ter o quê?
E agora? Eu esqueci, gente.
Esqueceu o que ia falar?
Esqueci.
Mas na hora da conversa, de conseguir falar sem ficar julgando o outro, sem...
Ah,
falar,
tá. Exatamente. Isso. Lembrei. Ó, tô aqui. É o seguinte. Quando você entra pra conversar, que o casal... Tipo assim, você pode ter a melhor das intenções quando você faz uma coisa.
Sim.
Mas se a outra pessoa pega e comunica, cara, quando você faz isso,
você me
faz
assim,
sentir dessa forma,
isso,
sem criar julgamentos. Ah, você fez isso porque você é desse
não
jeito.
Não valorizou que eu fiz a comida.
Não valorizou. Não, pra você não trazer pra defensiva, você pode fazer isso. Você pega e fala, cara, quando você fez isso...
Coloca sal na comida, eu me sinto desvalorizado.
Exato. E eu vou falar, amor, não tem a ver sobre te desvalorizar. Na verdade, eu tô super feliz que você fez uma comida
pra
mim.
Comida tá maravilhosa,
Eu tô percebendo, tipo, por exemplo, meu paladar precisa de um pouco mais de sal pra sentir esse sabor todo e tal, tarará.
E que bonitinho, depois que ele entendeu isso, hoje quando ele vai botar sal, ele fala assim, ó, a comida tá maravilhosa, mas se colocar um salzinho vai ficar melhor ainda. Ah, Ai, gente, mas é isso, perfeito, amor. Inclusive, tem um outro, um outro episódio do podcast aqui que fala justamente sobre comunicação não violenta. E eu dou algumas dicas bem práticas pra você ter essas conversas difíceis. Acredito que pode ajudar vocês também nesse aspecto. Tá bom?
O quinto ponto, vamos pro quinto ponto?
Vamos.
O quinto ponto é você. Presta atenção nisso aqui. Anota, hein, gente? Anota. O quinto ponto é você não. Jogar coisas na cara do seu cônjuge.
Nossa, essa é muito boa.
Tá? Quando você estiver irritado, irritada. Coisa que você vai se arrepender amargamente de ter falado num momento de raiva.
Que as palavras ditas, gente, não tem como voltar atrás. Não tem como apagar a memória da pessoa. Isso é uma coisa que eu e o Israel, a gente extraiu de aprendizados de outros relacionamentos que a gente via, né? Eu presenciei muitas discussões, assim, ao longo da minha vida, enquanto eu crescia, e muitas vezes ouvia palavras sendo ditas muito ofensivas. Porque imagina, você, a pessoa que você convive ali, que você conhece tanto, você sabe exatamente qual é a ferida dela, qual é a coisa que você vai falar que vai ofender aquela pessoa. A gente sabe isso com as pessoas que a gente mais conhece. E o que acontece? No momento da raiva, a gente diz coisas que a gente não gostaria de dizer, mas a gente faz pra machucar a outra pessoa. E aquilo não, por mais que você peça perdão depois, não tem como voltar atrás. Eu já vi muitos casos, até de clientes minhas, que a pessoa falou algo há 10 anos atrás. E aquilo ainda volta nas brigas, né? Nossa, mas você falou aquele dia que eu era isso, isso, isso.
É verdade. E você precisa entender, cara. Você tem uma... Vou usar o termo autoridade, assim.
Uhum.
Pra... Porque você conhece muito aquela pessoa. Sabe
Sim,
o que, que
você
vai
pode
ferir.
Acabar com ela ou pode tornar ela alguém ainda melhor.
Exato.
Essa basicamente
então,
é
eu acho, assim, que você precisa entender que as suas palavras, quando você tá falando com seu cônjuge, mesmo irritado, você pode ou construir ou destruir aquela pessoa com as suas palavras. Então é muito importante que você, se você não vai falar algo que vai construir, edificar ou mudar pra uma coisa boa, não fale. É melhor você ficar calado, é melhor você ir pro seu canto, deixar a poeira baixar do que realmente abrir a boca e ferir a pessoa que você ama.
Muito bom, amor. Eu queria te agradecer pela participação nesse episódio hoje. Gente, espero que esses 5 pontos tenham ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembra de compartilhar no Instagram. Tira um print aqui, compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar outros casais e outras pessoas aí. Eu tô muito feliz. Muito obrigada por estarem ouvindo aqui até o final. E a gente se vê no próximo episódio.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @alananijar. Até a próxima.